Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. Imabessa.
E está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira com Manuela Cássio, produção do Fernando Oliveira.
Hoje é o dia de todas as decisões. A Assembleia da República vai decidir se aprova ou se chumba a proposta de Orçamento de Estado para 2022. O chumbo que está anunciado implicará a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. As regras estão traçadas há muito pelo Presidente da República. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Os deputados devem aprovar ou chumbar a proposta de orçamento do Governo? O que é que o país tem a ganhar ou a perder com este previsível chumbo do Orçamento do Estado para 2022? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos também saber como é que olha para toda esta situação política e este processo com as negociações a gerarem trocas mútuas de acusações e o previsível chumbo do Orçamento de Estado. Este processo coloca um ponto final na possibilidade de entendimento à esquerda e estará a abrir caminho a um governo mais alinhado à direita? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Hoje, na manhã TSF, escutámos José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do Partido Socialista, neste dia que é decisivo para a aprovação do Orçamento do Estado, mas também para o futuro do Governo. Entrevistado por Fernando Alves, José Luís Carneiro garantiu que não há novas propostas em cima da mesa para convencer, ou para tentar convencer, alguns deputados a mudarem o sentido de voto.
É possível, na especialidade, melhorar propostas que estão em sede de orçamento. É possível melhorar no volume das propostas, no volume financeiro e orçamental das propostas, e é possível também mexer no ritmo da implementação das propostas. Agora, não esqueçamos, o orçamento tem as prioridades certas.
Mas não há, então, golpe de mágica, coelho da cartola a tirar?
Não, fundamentalmente, o que foi dito ontem pelo Primeiro-Ministro, que é reiterado por nós, é que há abertura política para que agora, em sede de especialidade, possamos apreciar, avaliar propostas...
Afinar,
que têm...
afinar.
Não, afinar, quer em termos de volume, quer em termos também de ritmo de implementação das políticas.
E nesta entrevista à TSF, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista lançou ainda um desafio político ao presidente do PSB, do PSD, para que não vote contra o Orçamento do Estado.
Eu ouvi, vezes sem conta, nomeadamente o líder do maior partido da oposição, o Dr. Rui Rio, afirmar consecutivamente que primeiro o país, só depois o partido e só depois o interesse da liderança. Bom, quer dizer, nestes momentos que são cruciais para a vida do país, era o momento em que as lideranças podiam demonstrar que são diferentes e que, de facto, querem fazer a diferença no modo como fazem política.
Mas estavam à espera que Rui Rio tomasse uma posição mais maleável depois de o próprio Partido Socialista o ter posto fora deste quadro negocial?
Era uma boa oportunidade para desmentir que aquilo que o secretário-geral do Partido Socialista disse não tinha razão de ser, ou seja, o que o Partido Socialista disse foi, bom, quer dizer, quem tem mais interesse no lugar de maioritário do Partido Socialista é o Partido Social Democrata. Foi aquilo que quis dizer o secretário-geral do PS. Quando depender do PSD, significa que vamos para a oposição. Ora, mas o Dr. Rui Rio poderia demonstrar que, afinal, o secretário-geral do PS não estava certo e ele próprio dava aqui uma lição de política ao país e de ética republicana e de serviço ao interesse nacional.
José Luís Carneiro, entrevistado por Fernando Alves na manhã informativa da TSF, fica a marcar todo este processo orçamental, este desafio do secretário-geral adjunto do Partido Socialista, Rui Rio, para dar uma lição política ao país e não chumbar o orçamento do Estado. TSF pediu já uma reação ao PSD, este desafio político feito pelo secretário-geral adjunto do Partido Socialista, mas o PSD respondeu-nos que não há reação a esta declaração de José Luís Carneiro. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Se estivessem sentados agora no Parlamento, como votariam este orçamento de Estado? Aprovariam? Chumbariam? Escolheriam a abstenção? Queremos ouvir a sua opinião. O que é que o país tem a ganhar ou a perder com este previsível chumbo do orçamento? E todo este processo coloca um ponto final na possibilidade de entendimentos à esquerda, abrindo assim caminho a um governo mais alinhado à direita? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Iniciamos a análise com a leitura política da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, comentadora de política nacional da TSF. Bom dia, Rosália. Hoje temos, ou melhor, os deputados têm hoje entre mãos uma decisão que vai decidir o futuro imediato do país.
Bom dia, Manel, e bom dia a todo o Fórum. Realmente hoje é o dia D, não é? Dessa grande decisão do futuro do país, de como vão ser geridas as contas para 2022, mas sobretudo o futuro político está aqui em causa, porque há muito que o orçamento passou da discussão económica para a discussão no campo político. Eu diria que estamos aqui perante uma espécie de totobola política entre o 1x2, recordando o velho joguinho, enfim, da Santa Casa da Misericórdia, porque a tripla tem sido possível até os últimos dias. Portanto, havia aqui uma aposta em vários cenários. Hoje começa a ser difícil antever que cenário é esse e se a tripla se mantém em cima da mesa, na medida em que as posições foram extremadas de tal modo que o chumbo está mais do que anunciado e, portanto, como dizia também Jerónimo de Sousa, era preciso aqui um golpe de mágica. Parece-me que esse golpe de mágica não vai vir do lado do governo em relação ao PCP. O PCP parece bastante intransigente. Veremos se o Bloco terá aqui algum flick-flack neste dia de hoje da votação na Generalidade. E, por outro lado, surpreende-me a declaração de José Luís Carneiro, passada agora no Fórum, na TSF, a apelar ao PSD, quando ainda a semana passada, na TSF e no DN, Miguel Poiares Maduro, social-democrata, ministro de Passos Coelho, dizia que António Costa humilhou o PSD quando disse que mal estaria o governo, estou a citar, mal estaria o governo se precisasse do PSD para viabilizar este orçamento de Estado. Aliás, creio que este foi um erro também da parte de António Costa, na medida em que afastou completamente o PSD desta equação, acabando por ficar aqui um bocadinho entrecheirado na esquerda, limitando a sua atuação e, portanto, agora está realmente nas mãos destes partidos. Resta-nos saber, então, se hoje, com os independentes, com o PAN e, eventualmente, com os deputados da Madeira, se o orçamento poderá passar por essa via. Portanto, contando os votos, daria para passar se somarmos isso tudo. Mas, enfim, como eu dizia há pouco, é um x2 hoje que está em cima da mesa e vamos ver como é que decorre agora a votação. A discussão vai durar longas, longas horas. Eu creio que o que se destaca também aqui é que há uma dramatização nunca vista no Parlamento por causa de um orçamento do Estado e uma dramatização nunca vista em termos de geringonça, não é? Desde que em 2015 começou este acordo com as esquerdas, Manuel.
E, tal como já assinalaste, nem em todo este debate houve muito mais vida para além do orçamento. Aliás, ontem, no primeiro dia de debate no Parlamento, falou-se mais de outras questões que têm marcado este debate do que propriamente do orçamento do Estado. Hoje, no editorial que assinas no Diário de Notícias, fazes aqui um balanço do debate e deixas uma pergunta que é importante também aqui para a reflexão que fazemos no Fórum TSF. Será que este cenário de esticar a corda, ir para eleições vitimizantes, estava desde o início no pensamento de António Costa, na tática de António Costa?
Eu penso que sim. António Costa é um homem muito inteligente que pondera sempre vários cenários e que não tem medo, dá o corpo às balas e, portanto, se for para eleições que seja. Eu acho que, como no PSD existem dois PSDs, o de Rio e o de Rangel, também dentro do PS e do próprio governo há duas facções, há dois PS, se nós quisermos. E, portanto, há um PS e há uma parte do governo que está interessada nas eleições antecipadas para, no fundo, clarificar posições, talvez ver-se livre desta esquerda que está agora a entrechegar o PS no Parlamento em dia de votação do Orçamento do Estado. E, portanto, haverá aqui quem defenda essa via. Porque, como disse o próprio Presidente da República, há vida além do curto prazo. E, pensando no médio prazo, o PS poderá querer aqui mostrar-se independente do Bloco e do PCP, e poderá querer eventualmente reforçar a sua posição, o que já me parece difícil. Parece-me mais fácil clarificar posições, indo para eleições e vitimizando-se, e, portanto, deixando o ónus deste orçamento completamente do lado do Bloco e do PCP. Reforçar posição nas urnas não será fácil, tendo em conta o desgaste político todo que se tem sentido, tendo em conta também esta enorme crise dos combustíveis que está a penalizar a economia e os portugueses não percebem como é que os impostos não descem mais sobre os combustíveis e isso penaliza a popularidade de António Costa e deste governo. Mas há esta tentação. Esta tentação é grande. Agora, também é verdade que, não passando o orçamento, não tem de haver eleições, quer dizer, por lei, o governo tem 90 dias para apresentar uma nova proposta do Orçamento do Estado. Costa já disse que não se demite e, portanto, continuará e terá esses 90 dias e nada obriga à dissolução do Parlamento e às eleições antecipadas. Ou seja, isto até coloca um pouco em causa a declaração feita pelo Presidente da República quando disse que de imediato convocaria, portanto, dissolvia o Parlamento e logo a consequência seria haver eleições. Portanto, Costa tem sempre sete vidas, não é? Nós fomos assistindo ao longo destes últimos anos que tem sempre estas sete vidas, dias de fogo para ir aguentando todas as tropelias que ora à esquerda vai pregando, ora a direita vai atuando e vai cobrando. No meio disto tudo, só uma coisa que me preocupa, Manela, é que se formos para eleições, eu acho que o único partido que vai ganhar com isto é mesmo o Chega. Corremos o risco de ver o Chega na terceira força política em Portugal e isso para a democracia não é um bom sinal, não é um bom sintoma de saúde e face ao descontentamento que vai crescendo, parece-me que seria o único partido a ganhar com isto. O Bloco de Esquerda, tal como foi penalizado em 2011 e ainda vive desse fantasma do PEC 4, foi penalizado nas urnas quando ajudou a fazer cair Sócrates, não deverá crescer caso haja eleições. O PCP também me parece que não, face a tudo o que aconteceu e a este sumo do orçamento. Portanto, resta aqui uma direita extremada de risco que poderia realmente vir a crescer no caso de haver eleições antecipadas.
E certamente voltaremos a debater estas questões, não é preciso ter aqui uma bola de cristal para adivinhar que a decisão que hoje de sair da Assembleia da República dará mote a diversos debates aqui no Fórum TSF. Análise da Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, a marcar o lançamento do debate que hoje aqui fazemos. Vamos agora ao encontro do nosso ouvinte Nuno Miguel, gestor, nos liga de Lisboa. Bom dia.
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia aos ouvintes do Fórum. Três coisas rápidas. Eu acho que, efetivamente, tudo aquilo que eu vi ao longo dos últimos dias, o Dr. António Costa, como já disse a Rosália, é efetivamente um homem muito inteligente, um homem que está muito habituado a negociar, e eu estou convencido que ele tinha isto já premeditado. Talvez não como primeira opção, mas se o orçamento não passasse ou não passar, ele vai para eleições, vai se vitimizar e vai tentar buscar, culpabilizando o Bloco de Esquerda e o PCP por este resultado, vai tentar buscar votos à esquerda para tentar chegar à maioria absoluta. É o que eu estou convencido que ele está a fazer. Ou quem sabe, depois fazer um acordo com a Iniciativa Liberal ou até com o PSD, já solou outra vez num Bloco Central, que seria um desastre. E vai também, obviamente, aproveitar a confusão que há neste momento no PSD, que é uma vergonha, não é? Doutor, eu ontem ouvi durante a tarde, porque tive mais tempo, o doutor Rui Rio, efetivamente ontem quase falou mais tempo do Dr. Paulo Rangel do que falou propriamente do Partido Socialista e dos problemas do Partido Socialista. Portanto, vão continuar a andar à pancada. O CDS está completamente apagado, o Chiquinho não sai de lá e, portanto, a direita vai com certeza perder quando houver eleições. E é aí que o doutor António Costa está a apostar. Só queria dizer mais duas coisas muito rápidas. Acho que o Sr. Presidente da República fez mal em fazer aquelas diligências, tem todo o direito a fazer, obviamente, mas pela primeira vez o Presidente da República decepcionou, sinceramente, porque não devia ter chamado o Dr. Paulo Rangel, quando muito falaria com o Dr. Rio enquanto presidente do PSD, e não devia ter tido contactos com a Madeira. Ele ontem, o Sr. Presidente da República, com todo o respeito, quando lhe fizeram a pergunta direta, e já ouvi hoje outra vez de manhã com atenção, às 6 da manhã, o Sr. Presidente fugiu à pergunta e aquela situação que está colocada ainda em cima da mesa por parte do Sr. Arquiteto Miguel, não me lembro agora do apelido dele.
Miguel Pinto Luz?
Presidente, exato. Não, do PSD Madeira.
Miguel Albuquerque.
Miguel Albuquerque, ele é arquiteto, creio eu. Acho vergonhosa. Um indivíduo que vende um eventual resultado do partido com as propostas concretas que fez e que pôs ontem em cima da mesa, nós ouvimos todos, dinheiro para o hospital, dinheiro para os passageiros dos aviões, etc. É uma vergonha. Eu pergunto ao senhor arquiteto, se fosse a mulher dele a enganá-lo, o que é que ele diria? Bom dia.
A pergunta que nos deixa o Nuno Miguel, que nos liga de Lisboa. Bom dia, Eduardo Salcedas, funcionário administrativo, está no Porto. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, eu gostaria de pegar as palavras da vossa convidada do Diário de Notícias, que me referiu a tropelias. Foi assim que terminou mais ou menos a intervenção. De facto, nós estamos em tempo de Halloween e isto parece, de facto, um Halloween orçamental. Há dois pequenitos, dois miúdos, que estão a bater uma porta, neste caso à porta do Governo, a dizer doçura ou travessura. E, entretanto, o Governo foi dando doçura, mas os dois meninos querem mais doçura e não havendo mais doçura, há travessura. Isto, de facto, é um bocadinho ridículo o que se está a passar. Não há dúvida que as queixas agora sucedem-se de lado para lado, mas não há dúvida de que o Governo foi cedendo, embora se diga que não foi cedendo às pressões do Bloco de Esquerda e, particularmente, do PCP. E esses dois partidos não têm praticamente expressão eleitoral, um deles nem tem expressão eleitoral autárquica, mas tem algum poder de decisão. E tem poder de decisão porque o nosso país, a nossa democracia, vive de dois partidos que podem ser governo e que podem decidir orçamentos. É o PS à esquerda, é o PSD à direita. E, portanto, não sei, eu deixaria a pergunta o que é que o Bloco de Esquerda e o PC vão fazer num futuro próximo, se houver eleições, e partindo do princípio que não vão avançar muito na sua expressão eleitoral. Vão novamente fazer algum capricho junto do PS, se for o PS a fazer o responsável pelo orçamento, ou vão, caso seja o PSD, ter que fazer um orçamento novamente, enfim, fazer a choradeira de uma nova geringonça com receio de que a direita tome de assalto o poder. Acho incompreensível a posição do Bloco de Esquerda, acho incompreensível a posição do PC, e não venham dizer que é o António Costa que não quer governo, que é o responsável pela crise, porque o António Costa foi dando, dentro daquilo que é a possibilidade de gerir um orçamento, foi dando possibilidades e foi concedendo, foi fazendo concessões às exigências do Bloco e particularmente do Partido Comunista. E, portanto, eu só espero, de facto, que o eleitorado, que em mais de 70% ou 70% é PSD e PS, saibam analisar esta situação, saibam refletir sobre isto e perceber que o país não pode estar nem à direita nem à esquerda à mercê de meninos caprichosos. Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo Salcedas. Vamos, antes de devolver a palavra aos nossos ouvintes até à Assembleia da República, para conferir com a repórter Judite Menezes e Sousa como está o debate neste momento. Está a falar o ministro João Leão, que disse o responsável pelas finanças do país, Judite.
Fechou agora mesmo com um apelo ao debate na especialidade, ou seja, à viabilização para que esta proposta orçamental possa chegar até essa fase do debate, dizendo João Leão que o país não quer nem precisa voltar aonde não foi feliz. Isto depois de, durante a intervenção, o Ministro das Finanças ter sublinhado que quando o governo socialista chegou ao poder, o país estava no lixo, no rating das notações financeiras, e que foi este governo a recuperar o país sem abdicar do investimento nas políticas públicas. Depois desta intervenção, seguem-se agora as intervenções, imagina-se, críticas, desde logo Duarte Pacheco, do PSD.
Não porque estamos a discutir um orçamento que não sabemos qual vai ser a sua votação final, mas porque, pura e simplesmente, senhor Ministro, não sabemos aquilo que estamos neste momento a discutir. E aí é a primeira questão que lhe faço. É se esteve a falar da proposta que entregou à Assembleia ou da lista de mercearia que foi apresentada aos portugueses nos últimos dias, porque já ninguém percebe qual é a proposta de orçamento. E aí faço-lhe a pergunta, Sr. Ministro. Eu presumo que esta lista de mercearia não é neutra em termos orçamentais. E, portanto, qual é a despesa que está envolvida? Qual é a dívida que está envolvida? Qual é o impacto no crescimento da economia que essas medidas estão e podem preconizar? Vai crescer mais? Vai crescer menos? Se a economia cresce mais com essas medidas, porque é que isso já não constava da proposta de orçamento? Se vai crescer menos, porque é que as aceitou? Era bom que todos nós percebêssemos isto, porque nada é neutro em termos orçamentais e em termos de crescimento, Sr. Ministro.
debate na Assembleia da República, prova, agora com as questões do deputado Duarte Pacheco. Marcarem também este debate. Voltaremos à Assembleia da República para espreitar este debate quando isso se justificar. Para já, prioridade à opinião dos nossos ouvintes. Bom dia, professor Jorge Martins, liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia, Manuel Acácio. Muito bom dia ao Fórum. A minha opinião é muito simples. Eu acho que isto está, exatamente como falou o último ouvinte, isto está, estamos entregues aos meninos das doçuras e travessuras. Estamos entregues a dois fanfarrões que pura e simplesmente não têm qualquer consciência do que é governar um país e principalmente um país que tem um problema gravíssimo que se chama déficit. O que quer dizer que nós gastamos mais que aquilo que produzimos. E ou temos mesmo contas certas ou deixam de nos emprestar dinheiro. E se nos deixam de emprestar dinheiro, a seguir temos de ter aqui outra vez os senhores professores a ensinarem-nos como é que se faz. Obviamente que não existem orçamentos perfeitos. É óbvio. É óbvio que não se conseguem. Toda a gente sabe que o salário mínimo é baixo. Mas, obviamente, como ontem também disse o Primeiro-Ministro, há alguém que lhe explique como é que se conseguiria passar já para os 800 euros de ordenado mínimo sem destruir o tecido empresarial das micro e pequenas empresas. Bem, isto é tudo muito bonito, mas toda a gente se esquece que durante esta pandemia, que ainda não acabou e não sabemos como é que vai acabar, nem quando, a Segurança Social teve a capacidade de pagar a 100% layoff, senão neste momento não tínhamos pessoas a fazerem greves para quererem mais salários, tínhamos pessoas a fazerem manifestações para ter emprego, que é isto que as pessoas se esquecem, porque obviamente, como toda a gente pergunta, estas cedências vão ter de ter custos no orçamento e já estamos a chegar a limites muito grandes. Agora, temos dois meninos birrentos, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda, que não são mais do que meninos birrentos. Uns que, pronto, têm uma doutrina, mas, opá, desculpem-me lá, no mundo como temos hoje em dia, esqueçam. E os outros que não têm nada. São só uns meninos birrentos que vêm, querem sempre mais um chupa, como disse o anterior ouvinte.
A opinião do Jorge Martins, e de facto aqui já vários ouvintes a falarem aqui das doçuras e travessuras. Ora, temos aqui vários ouvintes a ler o Diário de Notícias, porque é precisamente esse hoje o cartoon do Diário de Notícias. No cartoon de Miguel Aguiar, vemos o Primeiro-Ministro António Costa com uma taça ao orçamento cheia de doces, e depois vemos a Jónimo Sousa e a Catarina Martins a dizerem muitas doçuras ou travessuras. Bom dia, Maria Pio, comercial, liga-nos de Sintra, qual é a sua opinião?
Ah, bom dia ao Fórum, bom dia a todos. A minha opinião é a seguinte, o orçamento deveria mesmo passar. Eu compreendo a posição tanto do Bloco de Esquerda como do PCP, porque é assim, o Governo aprova em orçamento, depois cativa, não executa. Aprova, cativa, não executa. Parece que anda a gozar, é um facto. Mas, tendo em conta aquilo que se passa no dia de hoje, que ainda não saímos de uma pandemia, que entrar numa instabilidade dessas acho que não era proveitoso. Pronto. Era só isso que eu tinha a dizer. Obrigada e um bom dia a todos.
Obrigado a Maria Pia pela sua participação aqui no debate, a opinião desta nossa ouvinte, nos liga de Sintra. Espreito aqui o debate online. Francisco Cunha responde a uma das questões que colocamos aqui no Fórum TSF, o que é que o país tem a ganhar ou a perder, se temos mais a ganhar, se temos mais a perder com o previsível chumbo do orçamento. E escreve Francisco Cunha, quem fica a perder é o país ao governar sem duodécimos, quando poderia a rentabilizar, quiçá, a última bazuca europeia para Portugal. Só um erro colossal de políticos a vincar partidarite ao invés do sentido de Estado poderia gerar tal. Ficará para a história, escreve Francisco Cunha. Próximo convidado do Fórum TSF é o dirigente do Partido Livre, vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Bom dia, Rui Tavares, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no artigo de opinião que assina regularmente no Público, chama a atenção para a situação com que estamos aqui confrontados. E o Rui Tavares, que ainda antes da geringonça já defendia um entendimento à esquerda, hoje chama a nossa atenção para o facto de devemos estar diretos ao desastre. E assim vamos, como sonâmbulos, de olhos abertos, direito ao buraco de uma crise evitável. Porquê direito ao buraco, Rui Tavares?
Bom dia, Manuela Cássio. Só uma pequena correção. Eu não sou, neste momento, dirigente do LIVRE. Já fui no passado. Sou, sim, vereador do LIVRE na oposição na Câmara Municipal de Lisboa e historiador.
E eu, Vitela Pocental, como fundador do LIVRE.
Exato, muito obrigado. Efetivamente, e com muito orgulho. Essa imagem do sonambulismo nesta crónica vem de uma referência histórica que é da Primeira Guerra Mundial. Parece um bocadinho deslocada no tema que estamos a discutir aqui hoje, mas a verdade é que se costuma dizer que a Primeira Guerra Mundial toda a gente percebia que era uma má ideia, mas todos os atores tinham diminuído a sua margem de manobra nos anos anteriores, de forma a que, a certa altura, já não conseguiam evitar.
Caiu a ligação com o Rui Tavares. Vamos retomar este contacto mais rapidamente que nos for possível. Aproveito para espreitar aqui o debate online. Vasco Almeida escreve: não sei porque é tanta algazarra com o orçamento do Estado. Eles não vão cumprir tudo. Aliás, algumas das propostas do Bloco de Esquerda são as mesmas do orçamento do Estado anterior, mas que ficaram por cumprir. Bom dia, Tiago Ferreira, gestor de contas. Liga-nos na Fiel. Qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, Manuela Cássio e todos os ouvintes do Fórum TSF. A minha opinião é que este orçamento, infelizmente, acredito que não vá mesmo passar, até porque pelo PCP já foi decidido em Comitê Central e seria absolutamente inédito os deputados em Assembleia da República a inverterem essa tendência, e mesmo o Bloco, que já votou contra o orçamento no ano passado, também não acredito que o vá viabilizar. E isso é mau para o país será mau naturalmente para a nossa democracia, até pelo que já foi anunciado aqui por outros ouvintes. O Presidente da República, como já foi referido, já disse quais eram as regras a priori. Acho que a realidade de se governarem duodécimos está fora de questão. Acho que a realidade de esperar 90 dias para o PS, o Governo, apresentar outro orçamento de Estado está fora de questão. E isso dá-nos dado a uma grande crise política. Quando o PSD diz que o Partido Socialista e que a esquerda está em crise política e que esta geringonça que foi criada desde 2015 até agora, que veio, por assim dizer, renovar a lógica política nacional e a orientação política nacional nos últimos 6 anos, está a isolar o Partido Socialista e que vai dar asa a uma grande crise política que nós teremos que lidar daqui para a frente, devemos também ter a consciência que como é que o PSD procurará governar quando eles próprios estão em crise política, não só na Assembleia da República, mas também dentro do seu próprio partido. Temos que ter noção que o Partido Social Democrata neste momento prepara-se para eleições internas, prepara-se para colocar, como foi referido ontem por um dos deputados do PS, um falsete na sua liderança, um saudosista dos tempos da Troika, e prepara-se naturalmente para contar com a Iniciativa Liberal e, pior ainda, com o Chega, como já fez no caso piloto na região autónoma dos Açores, para formar governo. Porque acredito mesmo que este PSD está desejoso de formar governo, está desejoso de saquear e fazer um golpe de Estado para voltar a ser poder em Portugal, e que nem que para isso tenha que contar com partidos fascistas de extrema-direita. E eu acho que aí é que está a maior irresponsabilidade dos partidos à esquerda do Partido Socialista, nomeadamente o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, porque estão a pensar em si próprios, estão a pensar na perda eleitoral que têm tido nos vários atos eleitorais ao longo dos últimos anos, e é isso que querem recuperar. Preferem estar na oposição parlamentar ao governo, seja ele de que cor seja, nem que para isso tenham que entregar deliberadamente este governo, os destinos de Portugal e os fundos comunitários que vamos ter, os maiores fundos comunitários que temos desde os últimos 30 anos, às mãos de um partido de direita completamente fragmentado, que se vai suster de um partido fascista para governar. E era essa a minha opinião. Muito obrigado.
Opiniões e receios que nos deixa o Tiago Ferreira, que nos liga de Penafiel. Retomamos o contacto com o historiador Rui Tavares, que, fazendo aqui apelo a esta à sua profissão, estava aqui a recordar os exemplos da Primeira Guerra Mundial, esse sonambulismo que nos conduziu à guerra. Utilizando a sua expressão, Rui Tavares, parece que este sonambulismo pode conduzir também a uma situação trágica para a esquerda?
Sim, efetivamente. As pessoas estão de olhos abertos, as pessoas sabem que é uma má ideia. No entanto, diminuíram a sua própria margem de manobra, propositadamente, de forma que agora não se conseguem desviar do caminho. Portanto, o que acontece é que na geringonça original 1.0 eram necessários os votos do Bloco de Esquerda e do PCP em conjunto para fazer passar orçamentos à esquerda. E isso significava que os partidos tinham na altura, uma obrigação de votar em conjunto e não podiam torpedear-se um ao outro, Bloco de Esquerda e PCP, na competição que muitas vezes têm, para ver quem é mais de esquerda ou para quem faz mais oposição às políticas do PS, coisa que podem fazer nesta legislatura. E, portanto, no ano passado nós vimos uma reorientação estratégica por parte do Bloco, que, não nos esqueçamos, aprovou vários orçamentos, que eram orçamentos que cumpriam ainda mais estritamente as regras europeias do que estes, porque agora as regras europeias estão suspensas, e, portanto, não é tanto por uma questão de conteúdo que se dá essa reorientação estratégica, mas é porque passa a ser possível ao Bloco de Esquerda pôr-se de fora e deixar o PCP com o ónus de apoiar o PS. Ónus esse que é mal vivido internamente dentro do PCP. O que se passa este ano é que há uma pressão maior, inclusive interna, no PCP, para que o Bloco de Esquerda não seja deixado sozinho com a bandeira da oposição ao orçamento PS e o PCP com a responsabilidade de apoiar um partido julgado mais centrista. Por outro lado, o Primeiro-Ministro António Costa também pensa que ir por ir a eleições neste ano ou no próximo ano mais vale ir já. E, portanto, ninguém fica bem nesta fotografia, porque os condicionalismos políticos estão a sobrepor-se ao conteúdo da própria negociação orçamental. Cá fora, na rua, toda a gente vê isto. Ninguém acha em Portugal que seja uma boa ideia estarmos a dissolver Parlamento ou ir a governar em duodécimos, entretanto, numa altura em que ainda mal saímos de uma crise pandémica, e tomara que o dique das vacinas aguente e que não tenhamos uma quinta vaga em plenas eleições, com uma crise energética à porta que se vai, à porta não, já dentro das nossas casas, e que se vai agravar durante o inverno, e ainda por cima com uma situação de indefinição política. Como é que isto se teria resolvido? Eu disse-o no início desta legislatura, o LIVRE também o disse muito claramente, era preciso haver um acordo multilateral e multipartidário para vários anos de governação. Se estes partidos faziam uma maioria, e não esqueçamos que a esquerda teve a maior maioria de sempre nestas eleições, desde o 25 de Abril, o Parlamento mais à esquerda de sempre, e querendo continuar a governar, então a geringonça tinha que passar de 1.0 para 2.0 e fazer, francamente, o que se está a fazer na Alemanha neste preciso momento, porque é penoso para nós em Portugal vermos que para uma formação de um governo na Alemanha, eu sei que a Alemanha é muitas vezes usada como um bom exemplo e mau exemplo em muitas discussões políticas, mas aqui estou só a falar daquilo que é sensato quando se quer governar em conjunto. Neste momento, o Partido Social Democrático, o alemão, que é de centro-esquerda, e os verdes, os ecologistas europeus alemães e também os liberais, estão a negociar um acordo de governo para 4 anos. Têm 22 equipas negociais sentadas à mesa a negociar o programa de governo. E, portanto, não só orçamentos, mas uma série de outras medidas. Dá previsibilidade ao país e durante 4 anos sabe-se o que é que vai acontecer.
Estamos quase aqui a terminar este o Forte TZ, tem menos um minuto, mas gostava de perguntar, usando aqui o exemplo que utilizou da geringonça 1.0 e 2.0, ora, não tendo havido uma geringonça 2.0, esta é uma solução política obsoleta? Ou seja, todo este processo a que temos assistido trava, coloca um ponto final na possibilidade de futuros entendimentos à esquerda no curto-médio prazo?
Eu espero que não, mas, de qualquer forma, é desde já uma oportunidade perdida. Porque com o maior Parlamento à esquerda desde o 25 de Abril, o que a esquerda deveria ter feito era ter utilizado estes 4 anos, não imaginaríamos que vinha aí a Covid-19, mas de qualquer forma eram 4 anos de muitos desafios em Portugal, para uma política de justiça social, de combate às desigualdades e, acima de tudo, de um novo modelo de desenvolvimento que Portugal precisa, ser uma economia do conhecimento altamente inclusiva. E isso é ainda, espero eu, possível se os partidos acordarem do seu torpor e se o eleitorado também os forçar. Eu vejo que a opinião pública está a pedir que haja entendimentos e nós temos que evitar, quem se revê nos valores da esquerda, aquilo que está agora perante os nossos olhos, que é a possibilidade de a esquerda ir comemorar os 48 e os 50 anos do 25 de Abril, com um governo mais à direita do que provavelmente o do tempo da Troika, com um peso muito acrescido da iniciativa liberal, que no caso português não é como os liberais alemães, é mais uma iniciativa neoliberal e ultraliberal, privatizadora, provavelmente com ministérios a privatizarem tudo o que mexer a seguir, e ainda por cima com o apoio da extrema-direita no Parlamento. Portanto, a esquerda, que entenda que em 2019 lhe foi dada uma missão de estar no Parlamento por 4 anos, a implementar os seus programas e a defender os seus valores históricos, o Serviço Nacional de Saúde, o combate às desigualdades, a escola pública, um Estado que seja um Estado de bem-estar, mas que permita ao país desenvolver-se, e que se não o fizerem, então, nos 50 anos do 25 de Abril, vamos ter um governo à direita, com a maior bancada de sempre da extrema-direita no Parlamento português, certamente irá dar belas manifestações avenida abaixo, vamos fazer muitos encontros na aula magna para protestar contra isso, mas na altura, espero que alguém esteja cá para se lembrar, que essa mudança, que para a esquerda será certamente terrível, foi proporcionada pelo taticismo de alguns que, em face destas responsabilidades, faltaram ao país, porque é daquilo que estamos a falar.
Obrigado, Rui Tavares, pela reflexão que deixa aqui no Fórum TSF, historiador, fundador do Partido Livre, atual vereador da Câmara Municipal de Lisboa, marcando aqui também este debate que hoje fazemos e que vamos retomar já a seguir ao noticiário.
Onze e dez, entramos na segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF neste dia de todas as decisões. Hoje a Assembleia da República irá decidir se aprova ou se chumba a proposta do Governo para o Orçamento do Estado para o próximo ano. Em caso de chumbo, o Presidente da República já traçou as regras, dissolução do Parlamento, eleições antecipadas. Queremos saber que opinião têm os nossos ouvintes. Os deputados devem aprovar ou chumbar esta proposta do Orçamento do Estado? O que é que o país tem a ganhar ou a perder com o anunciado chumbo do Orçamento? E todo este processo coloca um ponto final na possibilidade de futuros entendimentos à esquerda? Que opinião têm os nossos ouvintes? Começamos por escutar o enfermeiro José Sousa, que está em Bragança. Bom dia, enfermeiro.
Bom dia, sou o Dr. Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Eu vou ser muito breve, eu vou começar pelo fim. Eleições já. O país demonstrou há um mês atrás, nas eleições autárquicas, aliás o que está a passar com o orçamento é reflexo, claramente uma mudança no país, e que o Dr. Rui Rio, com a sua honestidade, quer a nível pessoal, quer a nível profissional, tem demonstrado este país, conseguiu virar as maiores câmaras do país a favor do partido que representa. Eu queria só deixar aqui uma boa nota, doutora Manuela Cássio, se me permitir. O país não quer António Costa, já disse isso várias vezes. Os próprios parceiros de esquerda, da extrema esquerda, que o apoiaram durante estes 6 anos, colocaram na rua ontem em direto, que o país pôde assistir no debate sobre a aprovação do orçamento. Mas tudo isto, como se diz na minha terra, tem de facto um passado. E esse passado de 6 anos começou com a maior derrota do Partido Socialista em 2015, do qual António Costa foi candidato, e que depois de perder as eleições com o estrondo, tomou conta do país, para não dizer assaltou o poder. E, portanto, eu acho que tudo isto que está a passar ao fim de 6 anos, aliás, à semelhança do que se passou com os 6 anos de governação de José Sócrates, não é surpresa para ninguém. É que o Partido Socialista, tradicionalmente, só nos dá problemas. E, portanto, é mais uma vez o que está a acontecer. Obrigado pela oportunidade e bom dia a todos.
Bom dia, José Sousa. Que opinião tem o diretor comercial Rodrigo Lobo, que nos escuta no Porto? Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia ao Fórum. Eu vou comungar um bocado as palavras do ouvinte anterior. Porque as pessoas têm que ter memória e lembrar-se que desde o 25 de Abril até hoje, já tivemos 3 bancas rotas. As 3 provocadas pelo Partido Socialista. Não esquecer isto. A última, em que o Sr. António Costa era o número 2 de Sócrates, que deixou o país na miséria. Veio a Troika. O PSD, que eu não sou aliado em qualquer partido, portanto estou à vontade de dizer, conseguiu recuperar o país, apesar de ter que subir, ser obrigado a subir os impostos, é para o parte da dívida. O Sr. António Costa perdeu as eleições, governou à esquerda, conforme ele quis, e teve toda a legitimidade para o fazer, e o que é que aconteceu? O Sr. Ministro das Finanças conseguiu que Portugal aumentasse os impostos mais grave possível dos últimos 24 anos.
a dívida pública aumentou 30%. Neste momento, eles prometem tudo, dão com uma mão e tiram com duas. Portanto, o PS não se pode queixar. O PS, eu acho curioso, quando eu ouço ouvintes, como ouvi hoje já na TSF, o senhor qualquer de Pena Fiel, que deve ser um pensador medíocre.
Rodrigo Lobo, podemos ter direito à opinião livre sem que os ouvintes se ofendam uns aos outros. Fica clara a sua opinião no fórum TSF. Espreito aqui o debate online. Paulo Vara escreve, era só o que faltava, e aqui um comentário deste nosso ouvindo, referindo-se às declarações feitas hoje na manhã informativa da TSF pelo secretário-geral junto do PS, Gélis Carneiro, quando desafiou Rui Rio a não votar contra o orçamento, dando assim uma lição política ao país. E Paulo Vara escreve, era só o que faltava agora, virem apelar ao PSD para dar uma mão para aprovar o orçamento, quando foi o próprio António Costa a excluir o PSD de qualquer negociação. Era o mesmo que pedir a todos os partidos para segurar eternamente este governo. Vamos, em direto até à Assembleia da República, conferir com a repórter Judith Nazi Sousa como está a decorrer esta manhã de debate, muito centrada na figura do ministro João Leão.
Do Estado e a apelar a um derradeiro esforço à esquerda para aprovação. Responder agora João Almeida, já vamos ouvir daqui a bocado o deputado do CDS.
É uma diferença muito grande face ao que aconteceu durante o seu governo. Muito obrigado.
Já não apanhámos, era apenas João Leão a garantir a João Almeida que esta proposta de Orçamento de Estado traz realmente melhorias à esquerda. Isto depois do deputado do CDS ter aqui deixado uma crítica ao governo, considerando que foi o próprio António Costa quem trabalhou no sentido de que haja eleições antecipadas.
O senhor fez desta vez o orçamento mais à esquerda de sempre. Se é tão hábil que conseguiu uma coligação que nunca ninguém tinha conseguido, porque é que desta vez não consegue? Se calhar porque não quer. Sr. Primeiro-Ministro, se calhar porque não quer. E é a altura de discutir isso. Estamos ou não estamos perante uma encenação de um Partido Socialista que engana desta vez provavelmente os partidos à esquerda, da mesma maneira que enganou nos outros seis orçamentos. Quer dizer, não é novidade. Toda a gente sabe que aquilo que o Partido Socialista punha nos orçamentos para ter os votos do Bloco de Esquerda e do PCP não era para fazer, mas também se sabe que o Bloco de Esquerda e o PCP não se importaram com isso durante os outros seis anos.
Assim, as críticas de João Almeida, do CDS, agora Jorge Paulo Oliveira, do PSD.
A compra de Portugal não para de cair entre os Estados-membros. Fomos, Sr. Ministro, fomos inclusivamente ultrapassados por Malta, República Checa, Eslovénia e Lituânia. Estamos, por isso, mais pobres em termos comparativos. O Sr. Ministro também falou-nos muito de transição digital e transição energética para aumentar a produtividade. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que a produtividade horária em Portugal, em percentagem da União Europeia, é que em 2020 esse valor é inferior àquele que tínhamos em 2015. O Sr. Ministro volta este ano a falar-nos de uma recuperação económica assente no investimento público como um dos grandes eixos estratégicos do Orçamento de Estado para 2022. Mas, Sr. Ministro, o que os dados estatísticos nos dizem é que nos últimos seis anos, sem exceção, Portugal foi o país que menos investimento público fez entre os 27 Estados-membros.
Assim, as críticas do PSD a tudo isto e também às críticas da esquerda parlamentar, que através do deputado Duarte Alves e também de Maria da Mortágua vieram insistir na nota de que o governo não cumpriu aquilo que foi acertando com os partidos da esquerda ao longo dos vários orçamentos que foram viabilizados e que agora era a altura de dar provas concretas do interesse para eventualmente viabilizar esta proposta. O ministro das Finanças deixava ainda um apelo derradeiro.
Porque o país não quer nem precisa de voltar a onde não foi feliz. É um orçamento que estamos dispostos a melhorar, como sempre fizemos, com total sentido de compromisso na fase de especialidade.
E é esse o problema. O PS está a tentar empurrar as negociações para a especialidade, mas os partidos da esquerda dizem que agora é o momento. Há pouco, em resposta ao deputado do PS, o ministro João Leão atestou também que entre aquelas matérias que podem ficar prejudicadas por uma eventual não aprovação do orçamento, está, por exemplo, a reforma do IRS. Sabemos que o governo propõe a criação de 2 novos escalões e também a própria execução do plano de recuperação e resiliência, conhecido como a bazuca.
Josito Inês de Sousa, repórter da TSF na Assembleia da República, a acompanhar este segundo e último dia de debate orçamental, logo mais à tarde, numa sessão que a TSF irá acompanhar. Assistiremos às declarações finais e à votação do orçamento na generalidade. Se não surgir aqui uma surpresa de última hora, então o orçamento está chumbado. Bom dia, Manuel Carvalho. Bem-vindo ao Fórum TSF. Manuel Carvalho, diretor do Público. Hoje escreves no teu jornal que este é o primeiro dia de um novo ciclo. Falta saber que caminhos se abrem agora no futuro.
Sim, parece claro para todas as pessoas, inclusivamente para os próprios atores políticos de maior relevância, que se fechou um ciclo, que está para se abrir um novo ciclo, e como tu dizes, e bem, não sabemos exatamente o que é que esse futuro do novo ciclo nos reserva para já. É evidente que os partidos, que o Partido Socialista vai tentar até o último momento viabilizar o Orçamento de Estado. Sabemos também que o Presidente da República está muito empenhado em encontrar uma solução que, pelo menos, não impeça o Orçamento de seguir para a especialidade. Mas, independentemente do orçamento ser viabilizado na generalidade ou até mesmo na votação final global, aquilo que parece claro para todos é que esta solução política em que um partido minoritário, que era o Partido Socialista, conseguia governar, porque nos momentos decisivos era capaz de federar os interesses da esquerda à sua esquerda e conseguia, portanto, aprovar orçamentos e conseguir governar, parece claro que esse clima que é indispensável para que haja entendimentos mínimos se dissipou por completo, e aquilo com o qual nós estamos confrontados é, mesmo que o orçamento, numa solução que, enfim, ninguém vislumbra como possível, possa ser viabilizado, aquilo que nós ficamos a saber é que o que está por trás, enfim, os interesses políticos dos partidos da esquerda estão cada vez mais irreconciliáveis e, portanto, podemos continuar a alimentar a ficção de que há aqui interesses convergentes da esquerda, mas a realidade que se provou nas últimas semanas, com o processo social que deu no que deu, é que não há entendimento possível à esquerda. E aquilo que vale a pena desde já começar a discutir é se o clima que vai sair, portanto, a relação entre estes três partidos, que vai sair, portanto, deste desenlace, ou seja, desta derrota do modelo que governa o país há seis anos, vai deixar marcas para o futuro. Ou seja, de saber se o fim do arco da governação que o Partido Socialista conseguiu, enfim, o Primeiro-Ministro diz isso muitas vezes, repete muitas vezes essa mudança que houve no cenário político do país, se é recuperável ou se não é recuperável.
E parece, portanto, que já passou à história essa solução?
Eu não consigo ter ideias absolutas e inflexíveis sobre aquilo que é o futuro da política. Na política nós sabemos que muitas vezes aquilo que é impossível hoje acaba por conveniência, por interesse, por preocupação com o país, com o que quer que seja, acaba por ser possível amanhã ou depois de amanhã. E, portanto, agora o que eu sei e que me parece ser evidente para todos nós é que houve aqui qualquer coisa que se desfez, houve aqui um elo que se perdeu e qualquer solução para o futuro será muito mais difícil, não apenas nas negociações entre as partes, mas também na aceitação e na confiança que o país depositará numa solução dessas. Ou seja, nós ficamos a perceber que se em 2015 e 2016 havia uma cola a esta solução, a esta parceria entre o PS, o Bloco, o PCP e o PEV, que dava alguma consistência política a este projeto, e nós sabemos qual era o fator que funcionava em cimento dessa solução, que era o fantasma da Troika, do fantasma de Pedro Passos Coelho, a reversão daquilo que tinha acontecido, portanto, durante o período de ajustamento. Com o passar do tempo, esse cimento foi-se dissolvendo, foi perdendo a sua capacidade de agregar, e atualmente aquilo que nós estamos a verificar é que, no fundo, os partidos e os programas de cada um dos partidos foi o que na substância, na essência, sempre foram, ou seja, projetos que são por natureza irreconciliáveis, ou seja, um governo moderado que esteja alinhado com aquilo que são as diretrizes essenciais do modelo económico e social europeu, como é o caso evidente do Partido Socialista, tem muitas dificuldades, para não usar uma expressão mais forte, em conseguir uma plataforma de governo com partidos que não têm absolutamente nada a ver com isso e que, pelo contrário, na sua substância doutrinária e programática, até combatem, portanto, esse modelo. Foi isso que acabou por emergir, ou seja, isso é uma espécie de clarificação daquilo que é a realidade concreta de cada um dos partidos e, portanto, acho que essa clarificação, digamos assim, essa separação de interesses entre aquilo que são os programas dos diferentes partidos vai, sem dúvida, influenciar não apenas as relações entre eles, mas também, e isso é muito importante, na minha opinião, a percepção que os cidadãos deste país vão ter relativamente a qualquer tipo de aproximação no futuro.
E hoje no editorial que assinas no Público, chamas também a atenção, com outras palavras, para uma outra questão, muito o nosso futuro político imediato e o futuro do Partido Socialista do Governo dependerá muito das lições que António Costa tirar de todo este processo.
Sim, António Costa está-se a ver que ele cometeu um erro político quando disse que, a partir do momento em que houvesse uma viabilização de um orçamento de Estado com o apoio do PSD, nesse momento o seu governo cairia. Ele podia, de facto, ter esse pensamento, mas a partir do momento em que o coloca na praça pública, torna-se completamente refém daquilo que era a solução que ele próprio tinha urdido com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. E, portanto, no futuro ficar completamente fora de parte a possibilidade de haver um entendimento, um pacto de governação, mesmo que não seja uma coligação formal entre os dois principais partidos do país, é algo que, na minha opinião, é uma irresponsabilidade. Nós, na política, temos que estar preparados para todas as contingências, para todos os problemas, e pode haver uma situação em que total impasse, em que quer à esquerda, quer à direita, haja dependência de partidos que estão fora daquilo que é o modelo político e económico sufragado pela maioria esmagadora dos portugueses, e, portanto, haver a impossibilidade desses dois partidos se entenderem numa plataforma de governo, como acontece em tantos países da União Europeia, como acontece sistematicamente, por exemplo, na Alemanha, eu acho que isto que é tirar do cenário um recurso que pode ser danoso para aquilo que é o interesse nacional. Eu não estou a dizer com isto que esse será o modelo mais virtuoso. Ou seja, é bom, e eu concordo com aquilo que diz, nomeadamente, António Costa, que haja opções claras para os cidadãos se votarem ora mais à esquerda, ora mais à direita, ora de escolherem um projeto mais de pendor mais social ou de escolherem um projeto de pendor mais liberal e com outro tipo de foco na economia. Acho que isso que é muito saudável. Mas perante o fracionamento do espectro político, perante a incapacidade de o maior partido da esquerda e o maior partido da direita conseguir uma maioria, excluir essa possibilidade, no momento crítico da vida do país, de se tornar, portanto, de se encontrar essa solução, de aproveitar essa solução para garantir estabilidade, projeto e futuro, acho que é um erro. E, portanto, também por aí, esse novo tempo que eu cito no editorial é, na minha opinião, muito pouco tranquilizador para todos nós.
Obrigado, Manuel Carvalho, por nos ajudar nesta reflexão. Bom, análise do diretor do Jornal Público. E que análise faz o engenheiro zootécnico António Almeida, que nos escuta no Cadaval? Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da TSF. A minha opinião é que, pronto, este orçamento vai ser um erro chumbalo. porque o que se construiu nestes últimos 6 anos com esta governação e com esta geringonça, não é? Foi bastante positivo para o país, porque conseguimos, o PS e o governo e os partidos de esquerda contribuíram para uma reversão daquilo que estava a acontecer com a governação do Passos Coelho. Agora, eu acho que este voto contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista tem a ver com uma opção unicamente política isolada. Portanto, eles nas últimas autárquicas viram que o eleitorado está a perder por causa de estarem também colados ao PS, não é? Nestas conversações, e acho que isto é uma atitude política que vai trazer consequências muito graves para o país, porque temos um PRR que vai deixar de ser executado na sua totalidade, porque se houver eleições antecipadas, vai-se empurrar para a frente todos os apoios que vêm da Europa e que vão limitar o acesso ao dinheiro que vem da Europa, que é essencial para a continuação. Agora, há outra coisa. O Partido Socialista, ou o António Costa, ou o Governo, foi de encontro às pretensões do PCP e do Bloco, porque incluiu no orçamento parte, evidentemente que não foi na sua totalidade, porque o orçamento é limitado, não é? Por isso é que é um orçamento, e aumentar, como o PCP estava a querer aumentar um ordenado mínimo. Atenção, que eu sou a favor do aumento do ordenado mínimo, claro que sou, mas aumentar 135 € numa situação em que estamos é complicadíssimo, não só para as empresas todas, que principalmente as empresas mais pequenas, as pequenas e médias empresas, suportar esse aumento, que ainda não saiu da crise que esta pandemia nos trouxe. E acho que é de bom tom o aumento de propor um aumento de 40 € no ordenado mínimo, como o PS está a fazer. Acho que é o maior aumento que se está a fazer neste momento de ordenado mínimo, e vai convergir para outros aumentos. Por isso, acho que é uma atitude precipitadíssima do Bloco e do PCP ao quererem chumbar o orçamento. E estão a empurrar, com grave visto, estão a empurrar o país para a direita. Mais uma vez, foi o que fizeram quando foi a parte do Sócrates, né? Que os de esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP empurraram o país para a direita. Parece que já se esqueceram que a direita tirou ordenados, tirou subsídio de férias, tirou uma data de coisas, não é? que nos limitou a uma austeridade muito grande. E o PS, nestes 6 anos, mais o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, mostraram que com menos austeridade conseguia-se atingir objetivos bons para o país. Portanto, acho que estas atitudes que estão a ver são meramente políticas, individuais e interesses próprios, e não do interesse do país.
Obrigado, António Almeida. Vamos agora encontrar o António Cardoso, é chefe de uma empresa de transportes. Escuta-nos na Maia. Bom dia.
Olá, bom dia a todo o fórum. Vou ser sucinto e tentar ser o mais rápido possível. Neste momento estava na hora de os verdadeiros políticos, verdadeiros patriotas, como se dizem nos momentos de interesse, levantarem a bandeira e colocarem o país à frente dos interesses pessoais e dos interesses partidários. É lógico que o orçamento não é perfeito, não há orçamentos perfeitos, mas é um orçamento razoável. O orçamento vai de encontro a algumas das pretensões do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Eu estou à vontade porque até sou de esquerda, não sendo socialista. O aumento do ordenado do salário mínimo, como pretendia o Partido Comunista, não é possível nesta altura. Tem-se que pensar, tal como diz, e muito bem, o António Costa, as empresas não podem suportar aumento de 20% ou 25%, jamais, nesta altura. As promessas que foram feitas pela chamada geringonça em 2015 de haver uma aproximação dos salários, houve gradualmente, após termos estado 8 anos sem um aumento de um ordenado mínimo, ordenados congelados, com cortes em cima de cortes. Houve uma aproximação muito lenta, mas houve alguns ordenados europeus. Os verdadeiros políticos vêm-se nos momentos críticos. Neste momento é um momento crítico. Eu agradecia imenso aos dirigentes do Partido Comunista e Bloco de Esquerda que, uma vez por todas, colocassem as ideias radicais que também têm, não sendo 100% extremistas, neste momento estão a demonstrá-lo, e que não sigam na direção que toda a direita espera. Indiretamente, Partido Comunista e Bloco de Esquerda estão a empurrar o país para uma direita apoiada pela extrema-direita. Daí a felicidade toda do Dr. André Ventura ontem, porque sabe que está a chegar a possibilidade de poder também ter alguma decisão. Por isso, essa é apenas isto que eu queria dizer, e dizer mesmo que pensem no país. Pensem em Portugal. Portugal não precisa estar a gastar dinheiro em mais eleições neste momento. Vamos dar um pouco de estabilidade. Vamos dar um pouco de nós, cada um, povo e políticos que nos representam. Pensem em todo o país e não no partido. É só. E um obrigado.
Eu agradeço a sua participação, a sua e todos os ouvintes que participam neste debate, a opinião do António Cardoso. Bom dia, Eduardo Gonçalves, professor, Liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião?
Estou sim, olá, bom dia. Antes de mais, parabéns ao Fórum, que acho que é um espaço verdadeiramente democrático. A minha opinião, na realidade, entretanto, acho que foi espelhada uma quantidade de ouvintes, nomeadamente os dois últimos ouvintes, por isso subscrevo a ideia que a classe política deve administrar um compromisso para bem do país, não para, claramente, o que me parece que é uma posição que está a ser assumida totalmente partidária, ou seja, estamos a chegar aqui a um ponto em que os interesses dos partidos e dentro das suas ideologias são claramente mais fortes do que do país, o que não faz sentido, porque é o país que eles servem. E por isso a única coisa que eu acho que eu queria acrescentar aqui, que também de alguma forma tem sido a vir referido, é que, e para mim preocupa-me profundamente isso, que é a extrema-direita ganha poder quando de facto a esquerda, por exemplo, falha. Ou seja, e o que está a fazer é exatamente isso, é abrir. Porque tradicionalmente o país tem andado de facto entre esquerda e direita. A esquerda e direita, naturalmente, a grande diferença em relação ao passado é que hoje temos de facto extrema-direita. E o que está a fazer, o que a grande irresponsabilidade quanto a mim que a esquerda está a ter, neste momento, é exatamente isso, é abrir o flanco, permitir que a extrema-direita possa, em conjunto com a direita, porque já houve demonstração que a direita está aberta a essa comunicação, que poderão chegar a pontos de poder que, de facto, na minha perspectiva, não são interessantes.
Obrigado, professor. Diga, pensei que tinha terminado.
Não, pronto, era isto.
Obrigado pela sua participação aqui no Fórum TSF, a opinião deste nosso ouvinte, a professor que nos liga de Lisboa. Vamos agora ao encontro da diretora do jornal Negócios. Bom dia, Diana Ramos, bem-vindo ao Fórum TSF. Hoje, no editorial que assina no Negócios, fala de um ciclo que se encerra, mas um ciclo não nos dá pistas sobre o que virá aí.
Bom dia e obrigada também pelo convite para participar no fórum. De facto, é um ciclo que se encerra, que já vinha dando sinais de que se aproximava de um final esta relação entre os três partidos que em 2015, final de 2015, fizeram aquilo que ficou conhecido como a geringonça, PS, PCP e Bloco de Esquerda. E a verdade é que era cada vez mais difícil, também face àquilo que se são já os temas que estavam em cima da mesa para negociação entre os três partidos, encontrar caminhos que permitissem algum nível de entendimento à esquerda para além daquilo que tinha sido conseguido. Quando as questões começam a ser debatidas numa lógica mais de legislação laboral, futuro da sustentabilidade da segurança social e quando as posições são demasiado crispadas, também por uma relação que já vem de há alguns anos a deteriorar-se, a negociação torna-se muito mais difícil. E este ciclo normal até seria que chegasse ao fim, provavelmente em 2022, até poderia não concluir-se a legislatura, mas o que é facto é que as autárquicas e a pressão sobre PCP e Bloco de Esquerda em relação ao resultado autárquico veio precipitar muita desta crispação que agora é visível também no debate que se está a ter na Assembleia da República em torno do Orçamento do Estado. O que vem a seguir é, de facto, a grande incógnita, porque o país, sendo chamado a votar em eleições antecipadas, se tal suceder após a dissolução da Assembleia da República, é um país que tem opções relativamente limitadas em cima da mesa. Isto porque, à esquerda, António Costa já disse que se recandidatará e que será de novo candidato pelo Partido Socialista. As lideranças do Bloco de Esquerda e PCP também serão as mesmas. À direita, há ali também algum ciclo de reorganização, mas ainda sem tempo para não houve tempo para preparar qualquer tipo de ciclo político e a dúvida que fica, ainda que se devolva de facto a palavra ao povo para decidir em relação ao futuro, é que opções de futuro é que de facto temos em cima da mesa e qual o grau de estabilidade que essas mesmas opções poderão oferecer.
E uma das questões que imagino preocupar muitos dos nossos ouvintes é, no fundo, a questão que colocas, que coloca no fim do editorial. Vamos a eleições, isso será devolver a decisão ao povo, é a democracia ao funcionar, é certo, mas que opções de futuro teremos realmente em cima da mesa?
Essa é a questão.
E é a questão sobre a qual ainda não temos muitas pistas para refletir neste momento.
E vai depender muito também do tipo de campanha que os próprios partidos decidam fazer. O exemplo que aconteceu nas recentes eleições autárquicas demonstrou que a forma, por exemplo, a estratégia escolhida pelo PS para fazer campanha com a questão dos dinheiros da bazuca, com a redistribuição desses mesmos dinheiros, foi uma tática falhada que acabou por penalizar o próprio Partido Socialista. A forma como se sair também da discussão deste orçamento e se de facto avançarmos para eleições antecipadas, eleições legislativas antecipadas, será determinante o tipo de discurso e o nível de crispação de que se fará uma campanha eleitoral que, se for tendencialmente mais agressiva, provavelmente também levará, agitará mais dúvidas na cabeça dos próprios eleitores. E o que as eleições autárquicas nos demonstraram é que, face também àquilo que foram as votações no país, não houve um vencedor claro. É certo que o PS teve a maioria das câmaras, teve derrotas muito pesadas, o PSD recuperou algumas câmaras relevantes, mas nenhum dos partidos pode dizer verdadeiramente que saiu bem das eleições autárquicas. Colocar esse cenário agora num cenário de legislativas é ainda mais incerto. Será talvez natural que haja algum tipo de penalização do eleitorado aos partidos de esquerda, mas o discurso e a forma como se fizer a campanha serão certamente decisivos naquilo que poderá ser a escolha que os portugueses poderão vir a fazer num ato eleitoral antecipado.
Agradeço mais uma vez à Diana Ramos, diretora do Negócios, a marcar também aqui o debate que fazemos no Fórum TSF. E que opinião tem o gestor José Carvalho, que nos liga do Porto? Bom dia.
Muito bom dia. Estou sim.
Estamos a ouvi-lo. Bom dia.
Muito bom dia. Olha, portanto, eu tenho uma opinião muito própria sobre estas questões. Primeiro de tudo, a sociedade portuguesa neste momento tem falado de muitas coisas, mas não põe uma questão em cima da mesa. E por que não se criar um novo partido no espaço ocupado pelo Partido Socialista para retirar eleitores ao Partido Socialista e ir buscar votantes que nunca votaram na área do Partido Socialista? Por que não? Segunda questão. O que o Sr. António Costa nos irá dizer sobre os 30 mil milhões gastos nestes últimos anos e desperdiçados, tudo para o lixo, tudo para o lixo. Como é que é possível gastar-se 30 mil milhões e deitar tudo para o lixo? A sociedade portuguesa não está atenta. A sociedade portuguesa terá que começar a debruçar-se e a começar a ir votar no tempo de eleições, porque a sociedade portuguesa adormeceu completamente. Parece que estamos todos anestesiados. O país parece que se sentiu quase impotente sobre o que se está a passar no país. O país tem que tomar uma atitude e acho que chegou a altura do país tomar uma atitude. Nós temos o caso da TAP, que está falida, nós temos o caso da CP, que está falida, nós temos o caso do Siresp, que está falido, nós temos temos tantos casos, enterrou-se 1.200 milhões na Câmara de Lisboa, ainda ninguém explicou como é que se foi enterrar.
1.200 mil milhões é dinheiro a mais, 1.200.
1.200.
E está a falar da TAP, certo?
Não, estou a falar da Câmara de Lisboa. Na Câmara de Lisboa, o primeiro ato público de ser Dr. António Costa foi enterrar dentro da Câmara de Lisboa, que estava falida, 1.200 mil milhões. Ninguém fala disso. É que é incrível como é que a sociedade portuguesa está adormecida. Foi o primeiro ato público que o Dr. António Costa tomou quando chegou ao governo.
Obrigado, José Carvalho, pela sua participação. Esse, ali, o caso que está a referir, foi um caso, já tem 6 anos, e foi um caso que foi debatido na altura certa. Agradeço o seu contributo para este debate que hoje fazemos. Vamos ao encontro do Dr. Luís Gomes da Cruz, médico, liga-nos da Lourinhã. Bom dia.
Bom dia. Eu estou a ouvir agora o vosso programa e só queria dizer-vos aqui uma pequena passagem de um artigo que eu costumo escrever aqui para os meus amigos lourinhenses. Ontem assistimos na Assembleia o partido do PS tentar defender o indefensável. Faça um ataque brutal de todos os partidos políticos da Assembleia. E vimos vimos uma coisa muito interessante. Os deputados do PS usavam duas máscaras. Uma para a defesa do Covid-19 e outra para esconder o fascismo da vergonha imensa desses políticos da treta, verdadeiros e juízes parasitas da porca da política, os quais nos vão deixar um país ingovernável, a cair de podre, gangrenoso, esburacado como um queijo suíço, com a responsabilidade máxima de Costa, o traidor do professor Seguro. Está na hora de chamar à coação um injustiçado, porventura o melhor político que sempre pós 25 de Abril, Aníbal Cavaco Silva. Está na hora de chamar a atenção para este grande estadista, o qual tentou tudo possível e imaginário para impedir a jogada política mais oportunística e sem ética e moral de Costa, perdedor das eleições e eleito para primeiro-ministro, que até Sócrates condenou ao afirmar que eu próprio nunca faria tal coisa.
E fica assim clara a opinião do nosso ouvinte Luís Gomes da Cruz, que nos liga da Lourinhã. Vamos agora ao encontro do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal Notícias. Bom dia, Rafael, bem-vindo ao Fórum. Hoje temos em vários jornais vários editoriais que estas os quase parecem dialogar entre si. E no editorial que assinas no JN, citando o Manuel António Pina, dizes que esta situação política, os sinos dobram pela maioria de esquerda, mas este não é o fim nem o princípio. Estamos aqui sem saber bem qual o caminho que irá seguir?
Sim, é verdade, mas também neste caso começamos pelo fim do editorial. Eu de facto fiz esta nota porque acho que nós também nos devemos lembrar que numa democracia consolidada como a nossa, embora a gente goste muito de a caricaturar de vez em quando, e ouça muitas caricaturas acerca do seu funcionamento, não deixa de ser uma democracia consolidada e adulta e capaz de funcionar. E, portanto, o facto de haver eleições não pode ser propriamente visto como um bicho-papão. É verdade que os ciclos legislativos devem ser cumpridos, ou seja, as Assembleias das Repúblicas e os governos devem durar os 4 anos que está previsto na legislação. Mas a verdade é que se o ciclo político se esgota, seja por boas ou por más razões, a melhor solução pode mesmo ser uma clarificação eleitoral. E foi por isso que eu usei o título de um livro de poesia de Manuel António Pina, que também, é bom lembrar, foi um inesquecível cronista aqui no Jornal de Notícias, e que diz qualquer coisa como isto, embora não se estivesse a referir nem ao momento nem à política, ainda não é o fim nem o princípio do mundo, calma, é apenas um pouco tarde.
E olhando agora para este debate que está a decorrer no orçamento, mais logo saberemos qual é o destino deste orçamento do Estado, se não surgir aqui uma surpresa de última hora, seria mesmo uma grande surpresa, este orçamento está chumbado, abre-se aqui um novo ciclo político?
Abre-se um novo ciclo político. Eu assumo o único cenário que me parece razoável em cima da mesa nesta altura, tendo em conta que já percebemos que não haverá nenhuma solução milagrosa para salvar o orçamento e que Marcelo Rebelo de Sousa cumprirá aquilo com que, no fundo, quase ameaçou o Parlamento e os deputados, que é, se não aprovarem o orçamento, haverá a dissolução do Parlamento e eleições antecipadas. Nós, nesta altura, não podemos deixar de nos lembrar que, apesar de tudo aquilo a que chamamos geringonça, que foi um termo encontrado por Paulo Portas com muita sagacidade, apesar de tudo funcionou durante bastante mais tempo e com bastante mais harmonia do que previa o padrinho de batismo quando precisamente lhe deu esse nome. Mas o facto de a geringonça, ou pelo menos esta versão da geringonça, acabar, obviamente introduzirá aqui algumas mudanças. Nós vamos entrar num ciclo eleitoral. E eu penso que nós podemos dizer, sem receio de errar muito, embora não deixemos de estar a fazer um certo exercício de adivinhação, que entre a desilusão de alguns eleitores e o alívio de outros, serão sobretudo os partidos à esquerda, seja o PS, seja o PCP, seja o BE, que vão pagar ou que correm o risco de pagar um maior preço no mercado eleitoral. E quanto a mim, a maior ameaça é mesmo para comunistas e bloquistas. Eu diria até que são uma espécie de alvos fáceis, como se tem visto em muitas reações e muitos comentários. Porque o PCP e o Bloco de Esquerda vão chumbar um orçamento do Estado em que o PSD mais cedeu aos seus pedidos. Isto é factual, não é uma questão de opinião, não é uma questão de se achar bem ou de se achar mal. Eu não, por exemplo, não gosto muito da expressão do orçamento mais à esquerda. Acho que ela que é pouco rigorosa, porque reduzir impostos, por exemplo, não é uma política de esquerda nem de direita, é uma política ditada pelas circunstâncias e pelas possibilidades. Mas acho pouco rigorosa, porque o PS, de facto, aceitou incluir vários objetivos reclamados pelo PCP e pelo Bloco em matérias orçamentais, mas também, por exemplo, em matérias de leis laborais, mesmo não tendo ido tão longe quanto o PCP e o Bloco pediam, foi mais longe do que noutros anos. E, portanto, os comunistas e os bloquistas, tenham ou não razão, não é isso que está aqui em causa, vão ter muita dificuldade em explicar isto aos eleitores e podem vir a sofrer um castigo relativamente pesado que pode pôr em causa aqui até o atual equilíbrio de forças entre esquerda e direita.
A análise do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias, a marcar também aqui o Fórum TSF, que entra agora na reta final. Vamos ao encontro do Manuel Brito, consultor, escuta-nos em Oeiras. Bom dia. Bom dia, Manuel Brito.
Sim, bom dia. Eu não sou Manuel Brito, sou Luís Mendes, estava inscrito no Fórum.
Peço desculpa, há aqui um erro, mas vamos então ouvir a sua opinião.
Sou Luís Mendes, sou de Salgueira, sou aposentado. A minha opinião, e sou leigo nesta matéria política, embora goste de ler, goste de ouvir e goste de acompanhar, entendo que os políticos deveriam juntarem-se e olhar para os interesses do país. 60%, só 60% daquilo que eles olham para a vida deles, daquilo que eles olham para os interesses dos compadrios e daquilo que eles olham para os interesses dos partidos. Se eles dessem todos 60% daquilo que dão aos interesses próprios, o país tinha uma solução. Porque não vejo, pelo que ouço, pelo que leio, para aquilo que acompanho, não vejo nenhum partido que neste momento esteja em condições de tomar conta do país. Isto é, eleições antecipadas, orçamento que não vai ser, ou não irá ser, tudo aponta, que vai ser, não vai ser aprovado, vai nos levar outra vez a situações que não são decisivas. O Partido Social Democrata não está neste momento, nem o CDS, são os maiores partidos da oposição, não estão em condições para ganhar as eleições. Nem o PS está em condições para ganhar as eleições por uma maioria. Isto é, até aqui era geringonça e se houver eleições antecipadas, o que vai ser? Geringonça outra vez, mas geringonça para claro. E com isto tudo, quem é que paga? O português, o Zé Povo que trabalha, não é aqueles que não trabalham, nem é aqueles que vivem só de regalias, é o trabalhador que continua a pagar e continua a sofrer.
Para acabar, obrigado.
Há um bocadinho dizia alguém de que nós estamos adormecidos. É verdade. Nós estamos mesmo adormecidos. Nós temos que pensar em dizer aos políticos que nós, os políticos, só são bons quando estão na oposição. Quando estão no governo, não sabemos. Eles esquecem. Esquecem-se de nós, esquecem-se das obrigações e, sobretudo, da honestidade. Não quer dizer que não haja políticos honestos, mas os honestos, as pessoas honestas, não vão para a política. E aqueles que se deixam vão para a política estão arrastados pelos compadrias. São camuflados, digamos, ou são abafados para as outras pessoas.
E obrigado, Luís Bento, pela sua participação e com a opinião deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim deste Fórum TSF. Termino aqui espreitando o debate online. Sofia Barbosa escreve: este Orçamento de Estado não é bem visto à direita nem à esquerda, nem pelos patrões, nem pelos sindicatos. Em democracia, ninguém deve temer eleições. O povo é soberano. E conclui Sofia Barbosa: mais vale viver com duodécimos do que com um mau governo.
O Fórum TSF, que regressa amanhã entre os 10 da manhã e o meio-dia, edição de Manuela Cássio, com produção de Fernanda Oliveira.
Imagine, ao invés de ter vários eletrodomésticos ao longo dos anos, ter apenas um. Os produtos da Mil são concebidos para durarem 20 anos, com resultados perfeitos, ano após ano. É a qualidade à frente do seu tempo. Mil. E uma beça.